Você vai com tanta pressa, com esse ar de quem tem muito o que fazer. Se eu posso lhe pedir alguma coisa, eu lhe peço.
Senta aqui um pouquinho.
Senta aqui.
Vamos ouvir a palavra de Deus.
Como um dia eu sentei naquele poço e a amizade visitou meu coração. Foi amigo e o esposo que faltava, e hoje pode ser também assim. Os seus olhos me revelam tanta sede, e não sou indiferente à sua dor. Mas tem coisas que eu não faço, não são minhas, dependem somente do seu querer. Um milagre se dará por duas vias, uma é minha, outra eu deixo pra você. Se você trouxer a mim a sua água, eu devolvo o vinho. Chega mais perto, não tenha medo, não diga nada, silêncio é palavra que não faz segredo. Se for preciso, enxugo o seu rosto. Fragmentos de histórias que posso entender. Eu lhe vejo entrelaçado em tantos erros, machucando tanta gente sem saber. Infeliz vai se tornando pouco a pouco. Por favor, queira voltar.
Voltar, né?
Não prometo dar-lhe um jardim de flores, mas prometo a força pra poder plantá-lo. E asseguro no cultivo estar bem junto, se preciso me consolar. Cantaremos a semente germinada, podaremos o que não puder crescer. Cada poda de ter ensinamento, eu vou lhe ajudar a compreender. Sou o verbo do princípio feito carne, sou o Deus que resolveu ter coração. E hoje está sentado à beira desse poço, mirando seu rosto na voz deste moço, lhe dando um recado. Espero visita, não tarde em chegar. A casa é a mesma, o mesmo endereço, espero por lá. Chega mais perto.
Chega mais perto. Onde ele quer te encontrar. O poço é o lugar material dessa história. Jesus no meio dele é o teu encontro. Não importa onde materialmente você esteja, a coisa mais importante que pode acontecer é imaginar está lá, aonde ele quer te encontrar. Cuidado para não estar perdido dentro de você mesmo, sem conseguir chegar no lugar em que ele te espera. Eu quero conversar hoje, vocês vão entender isso, falando disso, porque nisso se encaixa perfeitamente, eu estou à tua porta. Mas há uma estrada longa entre porta e eu. Na nossa casa existem labirintos, muitos cômodos, e a gente às vezes demora muito a abrir a porta. O grande perigo de não conseguir abrir a porta é se perder dentro de casa. Deus não desistiu. Quem se perdeu foi você. Deus está lá sentado. Mas você está muito ocupado. Tempo de conversar, irmãos. Tempo de conversar. Para isso a gente segue. Inspirado na regra de São Bento de Núcia, nosso pai dos oblatos em adoração, que tinha como pai São João Batista, que é o pai de toda em adoração. O baluarte é o sinal de um estilo profundo da espiritualidade, ou seja, um olhar dentro do olhar. Veja a conexão entre em adoração e eles, entre eles em adoração, para que a gente adore e sirva com alegria. Isso tudo precisa ser verdade, mas por motivos técnicos, ontem a gente não conseguiu fazer a live, mas hoje estamos aqui. E nisso eu queria caminhar para o segundo degrau. Não que já, a gente já tenha resolvido o primeiro. Pode voltar ao primeiro tantas vezes for necessário, ou permaneça no primeiro até que você dê passos firmes. Às vezes temos muita pressa em chegar nos lugares, mas quando chegamos não sabemos muito bem o que fazer. Pecamos quando somos imprudentes e pecamos quando somos ansiosos demais. Eu não lembro muito bem, mas foi uma frase aí de uma palestra que alguém disse que o ansioso é alguém que não prova o sabor da vida. Tem da vida aquilo que ainda não está pronto para você. Graças a Deus, os meus seguidores, eu estou com ninguém, tem muita ansiedade, não. Então, no segundo grau, nós entramos assim. Renuncie à própria vontade e à busca da vontade de Deus. Vou dizer de novo. Renunciar à própria vontade e à busca da vontade de Deus. Eu tenho a impressão que esse é o tema dos meus dias aqui na casa de Manaus. A gente ontem foi dormir conversando sobre isso. A gente tem pregado sobre isso. Deus tem feito a adoração de terça-feira aqui. A gente está terminando de baixar e vai disponibilizar para vocês. Ela volta-se toda sobre essa fé. Fé e obras. Porque talvez a gente esteja precisando entender isso. Até lembro aqui, ó, de São Mauro. São Mauro teve uma experiência com Deus. Teve uma experiência profunda com São Bento. E depois São Mauro foi para um lugar longe, inclusive, longe do seu pai fundador. E num mosteiro distante vive profundamente. Cada degrau desse, até o dia de sua partida. Às vezes a gente quer coisas que nos realize no sentido material. E nós precisamos de vontades de Deus no nosso vida. Não esqueça que o desejo é algo que você não tem. O desejo é uma ansiedade de saciamento. O desejo está sempre no mundo hipotético, nunca no mundo real. Porque até se eu alcanço aquilo que eu desejo só. Tem outros sentimentos. Então, o desejo e a ansiedade vivem muito juntos. Quando eu desejo alguma coisa, eu entro no mundo das ideias. Eu não atendo. Eu preciso ir à busca do que eu desejo. Podia dar muitos exemplos aqui, mas eu me contei um pouco, porque isso tem uma relação com a vontade que São Bento está falando aqui. Eu estou aqui com um desejo de comer uma tapioca de chia, por exemplo. Me empino logo cedo na live, né? Estou com vontade de comer tapioca, gosto muito de comer tapioca com café. Eu tenho essa tapioca? Ela está no meu mundo das ideias. Ah, Diácono, você pode realizar? Sim, então não realizar não é minha. E ela se desmonta na minha frente depois que eu a tenho. Eu consumo os meus desejos. Volta a ter desejo de novo. Então, então você fuma. Se eles estiverem desordenados, você vive só em saciamentos. Ou tentativa deles, que muitas vezes é simplesmente uma vontade de que se preencha um buraco, um vazio que está em você, e você não sabe lidar com isso ainda muito bem. São Bento vai dizer, o segundo degrau da humildade consiste em que não amando a própria vontade, não se deleite o irmão, a pessoa, em realizar os seus desejos. O que é deleite? Não jogue todas as forças da sua vida em realizar seus desejos. Ele bate muito na nossa tecla de conquistas, de vitória, foco, 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 e a sociedade morrendo de foco. Estratégia, estratégia. O mundo espiritual diz, desejo menos. Da experiência. A ganância de ter mata a experiência. A delicadeza em fazer o caminho na frequência do tempo necessário que você viva sentindo o cheiro daquele que te encontrou na beira do poço. Por isso que pus aquela música. Samaritana é um Deus que se incomoda com a vida daquela mulher, que a gente não tem subsídios para dizer do que ela desejava. Eu sei que ela desejava muito, por exemplo, maridos ela teve sim, só marido ela teve sim. E o que ela tinha era, seja, para seus sonhos, o que ela esperava da vida. Eu podia dizer a vocês que já pensou se ela tem esse olhar de procurar felicidade nos outros, por exemplo? ou pode ter vivido abandono, estou fazendo elucubrações para pensar o quê? O que fez ela viver uma vida tão fragmentada? Porque a proposta de Jesus é direto para ela. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Se você soubesse que me pede, dai, te perdoe, você desejaria esta água e ela te saciaria. Veja, desejos desordenados nos tira da vontade de Deus. Desejos desordenados nos tira da vontade de Deus. Sim, diácono, qual o primeiro degrau? Temor de Deus e desistência de si. Deus precisa estar no meu lugar, no meu entendimento, na minha experiência espiritual, na minha decisão, que me faça capaz de vencer uma das coisas muito consumidoras da minha alma, que é o desejo. Senão é um eterno duelo entre eu e Deus. Te amo, Jesus. Mas me dá um bocado. Eu te seguirei. Não deixa que eu enterre meus mortos. Ai, eu te adoro, Jesus. Mas adoro mais minha vida. Esse dualismo frenético é esdrúxulo demais. Porque é uma antítese que não tem tamanho. É uma vida fragmentada. E a gente pensa que isso não acontece conosco, mas somos mais fragmentados do que podemos imaginar. Imaginar, veja como não nos consumimos com as coisas. O segundo degrau da humildade consiste em que, amando, não amando a própria vontade, não se deleitando em realizar os seus desejos. Sempre gosto, quando falo isso, de trazer a memória novamente, talvez seja para você que está me ouvindo hoje, a seguinte alegação. Olha só, talvez o seu desejo seja muito plausível. Pareça, em essência, algo muito bom. Talvez você esteja e tenha muito boas intenções. Acho que 17 foi um retiro que Mamilton pregou pra gente lá no Cairós ainda. E ele trouxe uma ilustração tão boa para nós que ficou na memória dos antigos da comunidade que ele contava. Perdão os antigos, vamos ver de novo a história. Mas tem gente nova no canal. Cabe um exemplo aqui agora. Ele dizia que mamãe, né, usou até uma figura materna, não paterna. Uma mãe pede ao filho que vá comprar 5 pães. Ele tinha pouco dinheiro, estavam muito apertados, havia uma necessidade. A mãe tinha uma necessidade e precisava que o filho atendesse a essa necessidade, porque ele atendendo a essa necessidade, ele resolveria. Traria a vontade da mãe sobre aquela família, sobre aquela situação. E ele pega o dinheiro e sai feliz, indo à padaria para comprar esses pães. No meio do caminho, ele encontra umas rosas. E ele para, acha as rosas lindas e cheio de amor e admiração, e paixão e devoção pela mãe. Essas rosas ficariam lindas nos braços de mamãe. Mamãe ia ficar muito feliz que eu lhe desse essas rosas. Que atitude linda de um filho, né? Que ama sua mãe e oferece rosas. Aí, por instante, ele volta à razão novamente. Diz: mas mamãe pediu que eu comprasse pão. E vai dando os passos. Volta à padaria. Para, faz. E se eu não tiver mais a chance de dar essas rosas à mãe? E se a mãe, por acaso, falecer amanhã, e ela vai se saber que eu tenho amor por ela desse tamanho para dar essas rosas? E ele volta, e com o dinheiro todinho do pão, ele compra as rosas e, feliz da vida, volta para casa com as mãos nas rosas. E põe as rosas para trás, enche os olhinhos de água e olha para a mãe olhando para ele. E ele diz: mamãe, achei essas rosas lindas e lhe dou. A mãe, uma mulher sábia e madura, ficou grata pela gentileza, recebeu as rosas, mas depois fez a seguinte pergunta: cadê o pão? Parecia algo muito bom dar aquelas rosas, mas que sustentaria aquela família era o pão. Quem saciaria a fome de outros, e não o egoísmo de fazer aquilo que eu quero, era o pão e não as rosas. O segundo degrau de quem quer buscar uma espiritualidade muito saudável, priorada, sensível à vontade de Deus, tem que esquecer a sua vontade de fazer do seu jeito, até mesmo boas coisas. Ir para lugares que não lhe agrada, exercer funções que não lhe agrada, ser na vida o que você nunca quis ser. Porque como eu sei que Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, é excelente pagador, embora você não faça aquilo que você quer, se você realmente for comprar o pão, haverá uma grata, um grato shalom dentro de você, porque você entrou na vontade de Deus, sentou no prazer de Deus. Ah, salmista diz: meu prazer, Senhor, é fazer a tua vontade. Faz 1500 anos que São Bento traz isso como uma regra de vida espiritual para você chegar à santidade. Escuta, filho, as palavras do Mestre. É assim que começa essa regra. Faz 2000 anos que Jesus diz as mesmas coisas. O salmista faz mais de 3000 anos. Mais de 3000 anos. O que é que nos falta? São Bento completa aqui um pouquinho, dizendo assim: mas imite nas ações aquela palavra do Senhor: não vim para fazer a minha vontade, mas dela, mas a dele que me enviou. Nesse retiro quaresmal que estamos proposto, aqui fica a meditação do teu dia. Você está fazendo a vontade daquele que te enviou? Aquele centurião pagão, entendeu e espantou Jesus por ter entendido. Eu tenho subalterno sobre as minhas ordens. Se eu mando ele para a direita, ele vai. Se eu mando ele para a esquerda, ele vai. Se eu mando eles parar, eles obedecem. Então, você não precisa ir na minha casa. Eu sei que você precisa mandar lá do céu. Um anjo vai trazer o bálsamo da cura para esse pedido que eu estou te fazendo. Eu sei que quem manda é você. E se sua vontade acontecer, tudo vai acontecer bom e bem. Aí talvez more toda a nossa resistência, queridos irmãos. Tocar a nossa vida, como diz nos primeiros encontros, segurando o leme do nosso barco, e não dando na mão do Senhor. Lutando muito, sendo corajoso, dá um propósito da dor, lutando. Pois a cada dia basta sua preocupação. Temos preocupação suficiente na vida para acordar, dizer bendito seja teu nome, ouvir tua palavra, orar e sair à luta. Mas o coração atento a sempre chegar junto do poço. Olhar nos olhos dele e perguntar: Senhor, o que queres? Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu desejo, mas eu não vim ao mundo para fazer o que eu desejo. Eu vim ao mundo para fazer a tua vontade. Tiver ouvidos, que ouça isso e guarde no coração. A vida passa mais depressa do que você imagina, meu irmão. Muito mais depressa do que você imagina. Basta você querer. Você entrará na vontade de Deus. Ele está à tua porta e bate.
Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor.
Perdão todas as vezes que eu não te escuto.
Basta entrar e eu me abrir para te amar. Nem precisa perguntar, te amo.
Me ajuda, Jesus, enquanto eu fico consumindo.
Há um clima todo diferente,
feliz com o que tem,
que aquece e mexe o coração da gente.
Eu marquei ser feliz lá quando eu chegar ao meu
coração.
E ando de longe
do lado,
infeliz.
Eu sempre sigo, já não há mais talvez.
Ensina
a
melhor.
Basta querer pra te ter,
meu Aba,
outra vez.
Ensina-me a sair da minha vontade. Eu não nasci. Sim, para estar com você. Esta é minha oração hoje.
Meu pensamento,
em nome de Jesus,
vive em você.
Que o Senhor Deus te inspire.
A luz do meu viver,
Senhor. E controlando.
Basta
os seus
entrar e eu me abrir para te amar.
Vida,
nem precisa
amor.
Perguntar.
Tempo,
te amo.
Tempo de analisar a vida.
Há um clima
de mudar de vida.
Todo diferente.
Shalom.
Shalom, que aquece e mexe.
Shalom.
Com o coração da gente.
Até mais, irmãos.